Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Tem alguma área da sua vida que você já afirmou para você que não consegue mudar? Por quê? Eu não consigo mudar algumas coisas na minha vida. Mesmo sabendo que é importante, mesmo querendo, a sensação que às vezes a gente tem é que está no labirinto. Já aconteceu com você? Experimentar aquela sensação como se você estivesse passando pelo mesmo lugar o tempo todo? E quanto mais a gente procura acertar o caminho, mais eu tô com a sensação que não tô saindo do lugar. Só que chega um certo momento que isso vai dando um desgaste tão grande. A gente experimenta ansiedade, estresse. Às vezes ficamos tristes e desanimados. Como se as saídas estivessem fechadas. Qual é a área da sua vida que você sente que não está fluindo, que não está saindo do lugar? Às vezes com a sensação que as cenas estão se repetindo. Só muda o ambiente, mas parece que o personagem é o mesmo. O sentimento é o mesmo. Então, quando essa situação vai tomando conta da nossa vida, é natural que emoções de angústia, vontade de desistir, venham à tona, não é verdade? Então, a gente vai acostumando até com os labirintos da vida. Existem pessoas que acham que não tem jeito. Agora, você consegue imaginar passar por esse tempo aqui tão precioso, chamado vida, e você no mesmo labirinto? Por quê? Por que será que a gente se adapta com o sofrimento? Porque não é da natureza nossa não estar feliz, parar de evoluir. É como se a gente estivesse criando contra a gente mesmo. E essa dificuldade de mudar, ela existe porque a gente não para refletir profundamente sobre as nossas atitudes. A gente fica muito no piloto automático. Eu que lido com pessoas há muitos anos, às vezes eu encontro pessoas que falam: não estou feliz nesse casamento há muito tempo. Ele não me respeita. Eu falei: o que que você faz para ser respeitada? A pessoa: eu fui deixando, me anulando. Então, a gente precisa se posicionar. Às vezes, a mudança não está acontecendo porque você já está tão machucado ou machucada que acha que não tem o que fazer sobre isso. Só que chega no momento ou a gente entra num processo de transformação interna ou a gente sai como um perdedor da própria vida. Como se a gente não estivesse ocupando o nosso próprio lugar no mundo ou naquele ambiente. E a vida é feita de transformação, né? O tempo todo, tudo está mudando. Nossas células mudam, as coisas mudam. Então não dá para a gente não olhar para a gente mesmo e começar a mudar. Toda e qualquer mudança, ela requer um conjunto de habilidades emocionais, racionais, psicológicas. Uma mudança profunda, ela exige realmente um esforço maior. Por quê? Porque a gente foi deixando. E aquele comportamento nosso de aceitar, às vezes, o inaceitável, está muito arraigado. Então, o processo de mudança, ele vai além de uma vontade. É algo que precisa vir para o nosso músculo, É algo biológico, porque envolve muitos fatores. Então eu preciso acordar minha vontade e fazer o que precisa ser feito. E Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, né? Ele fala da importância de uma mudança positiva a partir da motivação, apoio, avaliação, planejamento e prática. São esses pequenos passos que nós começamos a dar, ampliando a nossa consciência, gerenciando as nossas emoções, aprendendo a cair e levantar, mas nunca desistir. Porque a pior coisa que você pode fazer com você é abrir mão de você mesmo. Então, mesmo que você falhe, assim como eu, né? Quantas coisas eu ainda estou engatinhando, querendo mudar mais e mais. É preciso ter muito amor próprio para mudar. E às vezes a gente entra num processo de ficar se culpando, mas não faz nada. Adoece mentalmente e está fazendo a mesma coisa, aquilo que tira a sua alegria de viver, aquilo que rouba a sua criatividade, que tira o brilho dos seus olhos, e você não muda. Muitas vezes essa mudança ela não acontece porque as nossas motivações são precárias, são ruins. Então, como é que eu vou concretizar uma mudança se o tempo todo eu estou focada naquela vergonha de não dar conta, né? Naquele medo do novo, às vezes sentindo arrependimento, devia ter feito isso antes, no início do meu casamento, mas não fez. E quem que eu escolho? O que eu escolho ser a partir de agora? Às vezes estou no trabalho que não me motiva, que não tem a ver comigo, e eu vou deixando. Um relacionamento que não vale a pena. Uma falta de confiança em mim. E eu sei que isso requer uma busca de autoconhecimento, mas eu vou protelando, vou deixando, e as consequências são cada vez mais drásticas. Então é necessário aprender a amenizar as consequências negativas desses meus atos, aprendendo a me calçar, né, com os recursos internos que eu sei que eu tenho. E às vezes em algumas áreas as coisas não fluem exatamente porque eu tenho algumas feridas emocionais para tratar. Às vezes eu não estou vivendo uma vida com mais prosperidade em meus relacionamentos porque eu tenho muitas marcas do meu passado em relação a pai e mãe. Então é necessário que eu acredite na minha capacidade, que eu crie um propósito verdadeiro, né? Que eu encontre o meu porquê, porque se eu só começo a fazer as coisas e não paro para mostrar para mim mesmo o quanto é importante essa mudança, pode ser que eu comece a mudar, mas não sustente a mudança. Uma vez eu conversei com a mulher que ela falou, nossa, quanto eu machuquei meus filhos por não ter tomado uma decisão em relação ao meu casamento. Sempre foi tóxico, sempre foi abusivo. Ele nunca me respeitou nem respeitou meus filhos. Falei, mas você foi permitindo. Porque se acontecer uma vez, na primeira vez, você se posicionar, né? Isso não vai virar um loop, não vai virar algo que você vai acostumando a ser maltratada. E ela falando, né? Hoje eu vejo como eu fiz mal para os meus filhos. Colocá-los naquele ambiente tão ruim. E agora se culpar é algo que não vai ajudar. Mas acolha você. Acolha você com o medo que você tinha, com a crença que você teve que teria que ser para o resto da vida daquele jeito. Por você não ter procurado ajuda de profissionais que fosse ajudar você a tomar uma decisão, né? Acolha. Então você já, quando faz a ponte para o futuro, você já enxerga que aquilo não vai ser bom, tome uma decisão logo. Isso aí é uma coisa muito importante, a gente clarear o porquê a gente faz o que faz ou porquê a gente não faz. Por que, que a gente não está comprometido com a nossa causa? Olhe para essa situação na sua vida que você percebe que as coisas não estão fluindo. Pense, se eu continuar do jeito que eu estou, daqui 5 anos, como é que eu vou estar? Daqui 10 anos. E quando você cria essa imagem do futuro e olha para a sua vida, né, o tempo passando e você não resolvendo nada, o que, que você pode fazer hoje? Como eu posso assumir responsabilidade para criar novos hábitos, para me livrar dessa angústia do medo de mudar, do medo do novo? Eu me lembro de uma vez que eu assisti aquele... Eu já falei sobre isso, eu acho, em algum momento, né? Mas isso me encantou muito. Aquele repórter da Globo, Cleito Conservani, quando ele encarou uma maratona no gelo, no Monte Kinabalu, se não me engano. Então, ele encarou aquela maratona no gelo e foi algo que exigiu muito dele, muito. Ele se preparou, sim, mas não era a área dele. Mas ainda assim, ele pensou com ele mesmo: se eu consigo vencer essa maratona, eu vou estar conseguindo vencer muitas outras coisas na minha vida. Então, ele experimentou muito sofrimento, muita angústia. Mas o pedacinho que eu vi da matéria dele no Fantástico, quando ele conta, né, que dentro do iglu, de uma das paradas, que ele estava quase vencendo, ele olhou para os seus pés ensanguentados, ele olhou para o seu estado físico, né, que estava muito, ele estava muito cansado. E naquele momento, ele ia desistir, porque ele estava focando nas dificuldades. E aí ele resolveu ter uma atitude interna. Ele mudou o pensamento dele. Ele pensou com ele mesmo, né? Qual é o porquê que eu vou criar agora para ter motivação para terminar essa parada, né? Qual é a atitude que eu quero ter agora? E foi lindo demais quando naquele momento o Cleito Conservani, ele dedicou os seus pensamentos, dedicou aquela corrida, aquele restante da maratona no gelo para sua filha. Ele dedicou a vitória para ela. E foi lindo demais, né? Quando ele partiu com toda a sua força e gritou: "Isso é para você, Gabi, minha filha. Eu te amo." Eu assisti aquilo, eu quase não vejo TV, mas aquilo, eu falei: meu Deus, olha o quanto é importante a gente criar um porquê, para a gente se motivar, para a gente começar a direcionar a nossa atenção para aquilo que nós queremos. A importância da gente buscar um motivo para mudar, ou para continuar a nossa mudança, porque às vezes nós temos muita facilidade para iniciar projetos, né? Que tem de pessoas que pagam a academia e não vão, mas vão durante uma semana, 2 semanas, depois desistem. O que tem de pessoas que falam que vão tomar uma atitude no relacionamento. Um monte de gente tem iniciativa, mas não tem acabativa, não é verdade? Que tal eu buscar um porquê? Criar um propósito, criar uma intenção para realmente mudar. Será que é preciso que a gente contraia um câncer, que a gente, né, veja a nossa vida despencando, os resultados naquilo que a gente sabe que tem o que fazer, mas a gente está focado no medo? Será que eu não posso aprender com aqueles que já têm um jeito de pensar, sentir e agir, como a gente aprende na PNL, ter um modelo de excelência para seguir? É. Quando você pensa no seu futuro, caminhando do jeito que você está caminhando, o que, que você vai colher? Será que eu vou, né, lá no futuro sentir que eu peguei aquele troféu onde eu não desisti de mim, não desisti do meu projeto? Ou será que eu vou simplesmente olhar para os meus pés machucados, meu coração sangrando e falar: ah, isso não é para mim, eu não consigo? Se você que é você não acredita no seu potencial, quem o fará? Então, como seria se a gente começasse a dar um passo de cada vez rumo àquilo que nós queremos? Para eu subir uma longa estrada, para eu subir uma longa escada, uma grande escada, eu não preciso ver a escada inteira. É um degrau de cada vez. Mas aprender a estar do meu lado, a me parabenizar a cada conquista, a cada passo. Igual os alcoólatras anônimos, eles celebram cada dia, né? Hoje, apenas hoje. Então hoje, apenas hoje, o que que você pode prometer para você? Hoje, apenas hoje, eu vou me posicionar. Hoje, apenas hoje, eu vou pensar naquilo que eu quero e não naquilo que eu não quero. Tá aí, uma reflexão para você. Me deixa saber como isso está te apoiando. E se você quer entrar num processo de transformação, vai lá para o meu Instagram, luizalopes.pnl. Tem um treinamento maravilhoso de PNL te aguardando. Tem um clube Indesp, que é uma comunidade fantástica. O que não dá é você contar essas historinhas que estão tirando você do seu propósito maior na vida. Conte comigo para te apoiar. Um beijo bem carinhoso e priorize você.